Paulinho Gogó. É, o próprio Paulinho Gogó. E vão arrecadar renda para vítimas da chuva em Juiz de Fora. Daquela tragédia que nós vivemos em fevereiro, né? Mais precisamente no dia 23, tá? E também vamos tratar de outros assuntos, vamos saber sobre uma promoção que o Moinho promove, um encontro gratuito sobre comunicação e vendas para empreendedores. Também vamos falar sobre Programa Nacional contra o Crime Organizado e muitos outros assuntos também nós vamos falar no programa de hoje, a partir de agora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, nós vamos começar falando de um assunto muito importante, né? Que é exatamente esse evento que o Moinho promove. Comunicar bem, né? Comunicar bem, isso é importante. Deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser uma necessidade para quem empreende. Em um mercado cada vez mais competitivo e conectado, saber se posicionar, criar autoridade e transformar a própria comunicação em ferramenta de vendas, isso pode fazer toda a diferença no crescimento de um negócio. E pensando nisso, a Rede Empreendedora do Moinho promove mais uma edição do Encontro Coletivo, desta vez com o tema Fale, Apareça e Venda. Isso mesmo, o poder da comunicação no seu negócio. Para falar sobre essa iniciativa e sobre os desafios da comunicação no empreendedorismo atual, nós estamos recebendo aqui mais uma vez no programa a Camila Bedeschi, gestora de comunidade do Moinho. Camila, bom dia, um prazer receber você aqui mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, eu que agradeço, o prazer é nosso em sempre estar divulgando através de vocês as iniciativas do Moinho.
Muito importante, e o que não faltam são iniciativas no Moinho, né?
Sim, sim.
E como é que surgiu essa proposta exatamente desse encontro coletivo e qual é o principal objetivo da Rede Empreendedora Moinho?
Então, a Rede Empreendedora do Moinho, ela tem dois principais objetivos. O primeiro deles é conectar os empreendedores, porque a gente entende, né, que o dia a dia do empreendedor às vezes é muito solitário. Sim. E você estando com outra pessoa, você pode aprender, também é um potencial parceiro, um potencial cliente. O segundo objetivo é capacitar essa pessoa, né? Ela pode saber fazer o melhor brigadeiro do mundo, mas não necessariamente ela sabe gerir um negócio. Então, por isso que a gente tem esses dois objetivos. O primeiro, conectar os empreendedores, e o segundo, capacitá-los. E aí, para isso, a gente tem uma série de atividades dentro do Moinho. E uma delas é o Encontro Coletivo, que é uma iniciativa totalmente gratuita, onde eles vão ter duas oportunidades. Uma dinâmica de networking, onde eles vão poder conversar entre si. E a segunda, esse bate-papo com essas duas especialistas na área de comunicação.
Muito interessante. Você citou uma coisa muito importante, a questão do pequeno empreendedor, né? O MEI principalmente, ser muito solitário. E de fato dificulta até para tomar determinadas decisões, né, Camila? Sim. Porque você fica sozinho, né? E às vezes fica meio que perdido, não sabe se faz isso, se faz aquilo. Essa iniciativa é excelente, porque coloca em contato com pessoas que podem auxiliar nessa hora, né?
Exato. Muitas vezes a pessoa nem enxerga que ela tem um negócio, né?
A gente tem potencial no negócio.
Isso,
dela.
Isso, exato. A grande maioria das pessoas que frequentam a rede são mulheres que começaram a empreender por necessidade. Então elas fazem esse trabalho dentro de casa. Elas ainda não separaram o CPF do CNPJ. Elas ainda não entenderam que elas precisam aprender a gerir o financeiro, o comercial, a comunicação, outras áreas que um negócio necessita ter bem estruturado, justamente para poder crescer e se transformar efetivamente na forma de renda dela. Então a gente tem esses objetivos de levar essa capacitação para essas pessoas, para elas fazerem essa virada de chave.
E o tema dessa edição é Fale, Apareça e Venda. Pois é, hoje comunicar bem virou uma necessidade para quem empreende. Definitivamente não tem como mais você não se comunicar bem nesse segmento.
Não mesmo, porque hoje em dia a gente tem várias mídias sociais, então é muita gente falando o tempo todo. Então, se você não conseguir levar uma comunicação clara sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre o seu produto, as pessoas não vão parar para te escutar. Não é pura e simplesmente, né, fazer um videozinho viral ou pura e simplesmente fazer alguma dancinha. Você tem que enxergar aquilo como negócio. Então, assim, eu tô fazendo um vídeo. Qual que é o propósito desse vídeo? Por que que eu tô publicando ele? Para efetivamente gerar vendas, né? Porque a gente tem uma premissa assim de que like não paga boleto. Então a gente precisa gerar venda.
Você tirou da minha boca, era isso que eu ia falar. Você curtir ali não resolve nada.
Não, a pessoa tem que comprar.
E nem sempre você postar todo dia também é o suficiente, ou é o ideal para fazer as coisas, né?
Sim.
É saber como fazer essa postagem, não é isso?
Tem que ser estratégico, né? Eu estou publicando esse vídeo no feed com esse objetivo. Uhum. Eu estou colocando nos stories com esse objetivo. Inclusive, no evento, a gente vai ter também uma fala da Miriam Kitutz. É uma mulher que está fazendo muito sucesso na nossa feira JF, porque ela está vendendo fatias de bolo e aí, assim, o trabalho dela está tendo uma repercussão muito grande. Uhum. E aí a gente convidou ela para participar justamente porque ela faz um trabalho muito bom nas redes sociais, ela se comunica muito bem. Então ela vai levar essa informação, esse case para os empreendedores que vão estar lá hoje.
Ela é uma dessas convidadas com trajetórias ligadas à comunicação, identidade e posicionamento, né, que vocês estão levando, e a importância de trazer essas experiências tão diferentes para esse debate, né?
Exato.
Tem outras convidadas?
Sim, temos sim. Temos a Regina, que ela é a idealizadora do Conexão Melanin.
E aí esteve conosco.
Sim,
aqui.
Maravilhosa, né?
É.
E aí ela vai mostrar, contar um pouquinho da trajetória dela e de como que ela tem colaborado com o dia a dia dessas mulheres que fazem parte do coletivo. E a gente também tem a Viviane, que é especialista em imagem e comportamento e é uma das professoras do Senac, que sempre também tá levando conteúdo muito bom lá pro Moinho, através dos cursos do Senac. E aí as duas vão contar um pouquinho da experiência delas, através também de cases e também de técnicas.
Ótimo. Quer dizer, além das palestras, o encontro vai promover network, como você falou, espaço para pequenos empreendedores. Como é que essas conexões ajudam nesse fortalecimento dos negócios locais, principalmente? E valorizar, por exemplo, o seu bairro, a sua região.
Então, a gente acredita que essas conexões, elas valorizam o bairro justamente no sentido de à medida que você vê, né, uma outra pessoa que está, por exemplo, na Zona Norte, que é um pouquinho ainda mal vista diante da cidade, né? É de que é longe, de que é violento, que isso, aquilo outro.
Ah, é fora de mão, não dá pra ir.
Tanto é que quando as pessoas vão no Moinho, elas ficam, nossa, Juiz de Fora tem isso?
É
impressionante. Mas a gente promove essas conexões justamente porque a gente acredita que uma pessoa conhecendo a outra se fortalece o trabalho de valorizar, né? Nossa, Juiz de Fora, sim,
tem
isso.
Tem.
E aí também na questão de ser cliente, porque um compra do outro, e também das parcerias, né? A gente tem, por exemplo, uma empreendedora da área de velas que já fez parceria com o pessoal que vende joias de prata, agora, por exemplo, pro Dia das Mães. A gente também tem outras parcerias que vão surgindo. Então, assim, as pessoas se conhecendo, elas se fortalecem de diversas formas.
De fato, você comentou aí uma coisa e é muito interessante. Eu fui com uma pessoa no Moinho a uma certa ocasião, tem um ano e pouco, e essa pessoa nunca tinha ido lá. Eu mostrei o Moinho, dei um passeio lá dentro, né? A pessoa falou assim, gente, que coisa impressionante, não sabia que isso era desse tamanho e tinha isso tudo.
É.
E é exatamente isso, a pessoa fica impressionada.
E isso é muito legal pra gente quebrar esse estigma que Juiz de Fora não tem nada.
Exatamente.
E a gente também fortalecer as regiões como um todo, né?
E Zona Norte.
Sim, que é a maior região de Juiz de Fora.
Exatamente. Exatamente, bem lembrado, a maior região de Juiz de Fora.
Sim, sim.
Ali é uma cidade, né?
Sim.
Ali é uma cidade, totalmente independente. E é importante essa descentralização. Eu gosto muito desse tipo de trabalho quando é descentralizado, quando vai até o cidadão, sabe?
Uhum.
Porque é o que você falou, o cidadão às vezes tem pré-conceitos e acaba não indo a determinados locais, porque, fulano falou que é isso, o crânio falou que é aquilo, enfim. E vocês descentralizando, vocês têm a oportunidade de levar todo tipo de pessoa, todo tipo de público para conhecer e ver o que que é de fato um projeto bem executado e descentralizado.
E isso é muito legal porque assim, não é um projeto específico para a Zona Norte, é para Juiz de Fora e região.
Mas então, acontece na Zona Norte.
Isso, que aí as pessoas elas têm que quebrar realmente esse preconceito de irem para outras regiões da cidade. E aí é muito legal que a gente vê essas conexões acontecendo e as pessoas se desenvolvendo através desse trabalho.
Todo mundo ganha, o fato é esse. Quem pode participar do evento? Como fazer a inscrição para essa edição gratuita do Encontro Coletivo?
Todo mundo que tem interesse em desenvolver o próprio empreendimento pode participar do evento. Só precisa fazer a inscrição que está no link. No link da bio do Moinho, né? @ Nosso Moinho. É totalmente gratuito.
Somente entrar lá e fazer a inscrição. Tem vagas limitadas? Como é que é?
As vagas são limitadas, mas até meio-dia a gente ainda está aceitando as inscrições.
Quando começa? De que horas a que horas?
O evento é hoje, né? Quarta-feira, dia 13 de maio, das 19 às 21. Olha, e aí o evento acontece no quinto andar do Moinho.
Ótimo. Ah, eu não tenho carro para ir. Gente, o que não falta é ônibus.
Exato. E o ponto é literalmente atrás do Moinho.
Exatamente. Você para na porta.
Sim.
Não tem erro, tá? Não tem desculpa para não participar. Então, hoje até meio-dia, entre lá, @ Nosso Moinho, que você vai fazer a sua inscrição e participar. Camila, parabéns mais uma vez pela iniciativa, parabéns a todos lá do Moinho por esse encontro, sucesso para vocês e depois eu quero saber como é que foi esse encontro e o que que saiu de bom disso tudo, tá bom?
Pode deixar que eu te conto e agradeço demais mais uma vez a vocês para darem a oportunidade da gente divulgar essas iniciativas.
Nós é que agradecemos. Juiz de Fora precisa desenvolver economicamente, principalmente, ainda mais depois daquela tragédia.
Exato.
Precisamos fortalecer. Um abraço para você, muito obrigado, tá?
Eu que agradeço. Bom dia.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br, a melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com 1 mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
FM 91.3, Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Galera, o humor pode ser uma ferramenta de solidariedade, claro, sempre. Hoje, quarta-feira, o Cine Teatro Central recebe o espetáculo Riso Solidário, reunindo dois personagens que marcaram gerações da comédia brasileira. Estão escritos na história da comédia brasileira, definitivamente. Nerso da Capitinga e Paulinho Gogó. Vocês já pensaram esses dois juntos no palco? É. Além de proporcionar uma noite de diversão para o público, o evento tem um objetivo muito importante. Olha, arrecadar recursos para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram a cidade nos últimos meses. Toda a renda do espetáculo será revertida para ações de apoio às vítimas e com total transparência. Nós vamos conversar sobre essa iniciativa. Infelizmente, nós não teremos o vídeo, não poderemos ver a cara desse cidadão, né? Que só a cara já é o suficiente para fazer a gente rir. Mas vamos conversar pelo telefone com o nosso querido Pedro Bismarck, humorista de Juiz de Fora, e que está na frente desse evento, trazendo também o Maurício Manfrini, que é o Paulinho Gogó. Ô Pedro, bom dia, meu caro. Tudo bem com você?
Bom dia. Opa. Rapaz, que o dia chegou, né? Que maravilha. Logo mais à noite, né? 8 horas da noite, vamos estar no Cine Central, eu, Paulinho Gogó, Maurício Manfrini, para fazermos esse show em prol das vítimas, né, da catástrofe de ninguém. Fevereiro, né?
Pois é.
E assim que as coisas se... Assim que a poeira baixou, eu comecei em contato com o Nem Abrantes, é, e com a Sion Abrantes, e falando, né, da possibilidade de nós fazermos um show, liguei pro Maurício Manfrini e ele imediatamente: tô dentro, Pedro, vamos fazer sim. E ele gosta, né, também de Juiz de Fora, já veio várias vezes aqui. Sim. Então, a forma que a gente retribuiu o carinho que o povo de Juiz de Fora tem com a gente, né?
É.
Então, será um prazer.
É uma excelente iniciativa, e eu gostaria de te perguntar a importância, ô Pedro, de usar o humor também como ferramenta de solidariedade, Pedro.
Sim, nós fazemos, eu e Magela, né? Uhum. Da Capitinga Produções, nós temos essa sensibilidade de devolver para o público, né, todo esse carinho que o público tem com a gente, principalmente Juiz de Fora. Juiz de Fora é minha casa, né? Eu nasci em Muriaé, mas toda a minha vida, desde os 17 anos, eu tô aqui em Juiz de Fora. E eu moro aqui. Uhum. Então isso é uma satisfação poder ajudar. Isso é nessas situações, né? É. Mas nós fizemos, sempre fizemos. O Maurício Manfrini também tem esse coração, essa bondade de fazer shows beneficentes. E humor, né? O humor atrai, né?
É.
Humor puxa vida.
E nós estamos precisando, né? Nós estamos precisando de mais humor, né, ô Pedro? Mais humor inocente. Sim. E principalmente num momento como esse, que as pessoas estão ainda chorando os seus lutos, enfim, a gente precisa rir, né, cara, para descontrair e levantar o astral também, né, ô Pedro?
Exatamente. Por mais que esteja passando por problema, precisa dar uma suavizada, porque a solução tem que vir, né? Exato. E a solução, nós estamos trabalhando para fazer parte dessa solução, para minorar o sofrimento e a perda que as pessoas tiveram. E isso, e Deus é tão bom com a gente que deixa a gente numa posição confortável de ter e poder ajudar, né? Isso é uma satisfação grande, porque que eu posso fazer?
Isso.
Né? Cada um faz da forma que pode.
Exato.
E uma forma gostosa de fazer é essa de fazer os outros rir e ainda assim arrecadar recursos para as pessoas necessitadas.
Pois é, o que o público pode esperar, ou o que dá para adiantar de ver Nerso da Capitinga e Paulinho Gogó no Teatro Central, hein?
Pode esperar isso, muita gargalhada, muita palhaçada. Porque o Maurício Manfrini também é um excelente contador de causo, né? De conta os fatos venéreos dele. E o Nerson, o povo de Juiz de Fora não conhece as minhas histórias, o jeito de contar. E essa mineirez nossa, né? Essa mineiridade. Uhum. E tem Juiz de Fora, tem um monte de gente que tem um umbigo lá na roça, sabe?
Tem.
E aí vai lembrar do Napão, mesmo falava assim, legal.
É verdade.
É muito divertido, muito gostoso de fazer. É. Eu tenho uma paixão muito grande pelo teatro, né? Pelo Sim. palco, pelo humor. Então, eu conto piada toda hora. É. Eu vou treinando, vou exercitando.
Eu sei disso.
Vou esperar muito riso. Infelizmente, não vai dar pra nós fazermos o show completo, porque o dele é uma hora e meia, o meu também é uma hora e meia. Eu vou sair 4 horas da manhã lá do Central. Então, nós vamos ter que diminuir um pouco.
Uhum.
Mas eu devo fazer uns 45 minutos e ele também 45.
Tá.
E nisso a gente tem. Porque tem a apresentação dele, tem a minha, depois que nós vamos começar o show mesmo, mas serão 2 horas no mínimo de risada.
Vocês vão interagir também no palco ou cada um vai fazer o seu? Há algum momento em que os dois vão interagir? O Paulinho Gogó vai conversar com o Nesta Capitinga?
Vamos, nós já acertamos, vai ter situações lá que nós vamos interagir, né? E vai os dois no palco, isso é pra nós é satisfação muito grande, mas vai dar certinho, nós vamos fazer, eu vou fazer primeiro, depois ele vem fechar,
tá.
E assim que ele fechar, nós vamos interagir.
Isso.
Tá muito bom.
O Nerso é um personagem muito querido pelo público há décadas. Eu, por exemplo, conheço o seu trabalho desde a época do Balcão, Pedro. Você deve se lembrar
Balcão.
Disso.
Balcão do Ivan e da Maria.
É. O que que você acha que Exatamente. Faz com que ele continue assim, tão atual e próximo das pessoas, inclusive das crianças?
É uma situação diferente, porque criança não viveu o suficiente, não tem experiência de vida para se envolver, né, nas nossas histórias, porque não viveu mesmo, né? Então, o nosso público é de 25 para frente, né? Então, essa pecada nova que não viveu, não tem um biguinho lá na terra, lá na roça, então ele tem uma certa dificuldade. Mas o show é para adulto, acima de 18 claro. Anos, né? Não é proibido, não, é impróprio. Acho que não
deve. Impróprio.
Não vai entender nada.
Nada.
As minhas sobrinhas faziam. A gente não entende nada. Os
não.
outros ainda a gente não entende nada. Criança, como é que vai entender? Né?
Mas é. Ainda mais as histórias do Paulinho Gogó. Pois é.
Mas é aquela coisa, a gente cuida, né? A gente cuida pra não falar palavrão.
Isso.
Porque não tem necessidade.
Não.
Não tem necessidade. Nós temos capacidade de contornar, de ter sinônimos, né? A gente troca a palavra e dá a entender, mas que não precisa emporcalhar a piada, né?
Não
precisa sujar a piada.
Exatamente.
Então,
José Vasconcelos que o diga, né? Hein? José Vasconcelos que o diga, né? Nunca usou
não é
apelação,
o
né?
Mestre José Vasconcelos.
Pois é. Pedro, em momentos difíceis, assim como os enfrentados por muitas famílias após as chuvas, o riso também pode ajudar emocionalmente. Eu queria, para encerrar, que você deixasse aí um convite para o público participar dessa noite solidária e ajudar quem mais precisa nesse momento. Por favor, deixe um convite do Pedro Bismarck, do Nerso da Capitinga, para logo mais.
Eita! Pois é, amigos de Juiz de Fora, nós temos que ser solidários nessas horas. Nós que gostamos muito, nós temos esse carinho pela nossa cidade e passamos, né? O povo passou, muita gente passou por situações dificílimas, com perda de entes queridos. E a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sou bem voltado para isso e eu quero que vocês, a minha vontade é que nós chegamos a lotar o Cine Central. Central e o Maurício Manfrini que vem também para somar a essa força, que nós possamos minorar o sofrimento das pessoas que foram atingidas. Então espero todo mundo lá, vão lá de fora, vamos ser solidário e vamos ajudar os nossos irmãos que estão nessa situação difícil, ainda estão,
ainda,
né, depois de 3 meses da, dessa situação, ainda não está corrigida a situação deles. E nós vamos trabalhar. É um serviço.
É serviço, exatamente. É o que você falou. Você, o Manfrini estão colaborando, como vocês sabem fazer, como ninguém, né? Com o humor. O cidadão que for assistir, além de rir muito, vai estar colaborando com as outras pessoas. É a forma que cada um tem de ajudar as outras pessoas que estão necessitadas. Parabéns pela iniciativa, viu, meu amigo? Sucesso para vocês e espero rir muito logo mais. Um forte abraço para você.
Obrigado.
Bom dia para você, meu caro. Tchau.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, @tribunademinas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem. Cuidar dos animais também é uma forma de cuidar das pessoas e das comunidades. Em Juiz de Fora, o projeto Patinhas HF vem chamando atenção por levar atendimento voluntário diretamente para praças e regiões em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidados básicos para cães e gatos de famílias que muitas vezes, né, não conseguem acesso a esses serviços, a um atendimento de saúde, uma castração, enfim. Para falar sobre esse trabalho social e sobre o impacto dessas ações na vida dos animais e das famílias atendidas, principalmente, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Rafaela, uma das fundadoras e responsáveis pelo projeto Patinhas HF. Rafaela, bom dia, um prazer receber você aqui, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, um prazer tudo meu estar aqui com vocês hoje.
Me fala como que surgiu a ideia de criar esse projeto Patinhas HF e levar esse atendimento diretamente para as comunidades.
O projeto surgiu devido às enchentes aqui em Juiz de Fora.
Ah, foi a partir dali?
Foi. Aí com isso a gente viu a necessidade de ajudar as pessoas que sofreram tanto e perderam muitas coisas aqui na nossa cidade. Uhum. Aí com isso a gente foi muito procura de muitas pessoas, porque a gente começou na nossa casa.
Ah, é.
Foi lá em casa que iniciou. Uhum. Só que como obteve muitas procuras, a gente chegou aí nos bairros, os bairros atingidos, para ir tá vendo a situação, a gente pegou e decidiu ir nas praças dos bairros.
Ah, tá, desses bairros.
Desses bairros que mais sofreram mais, que foram mais atingidos pelas enchentes. Uhum. Com isso a gente leva os medicamentos, que é de remédio de pulga, de verme. É, a gente também leva ração para as pessoas para estar ajudando. Então a gente é um projeto que necessita de doações.
Ah, tá. Isso é importante.
Isso é importante.
Vocês não têm ajuda governamental nenhuma?
Nenhuma.
De ninguém?
Nenhuma. É totalmente voluntário.
Totalmente voluntário. E que tipos de cuidados e serviços? Você já falou alguns aí, mas durante as ações desse projeto, por exemplo, vai algum veterinário, alguém que também que vai como voluntário olhar isso?
Então, os veterinários, eu ainda tô com voluntários para estar ajudando a gente, mas a gente não tem um veterinário específico junto com a gente. Sim. Mas a gente vai ter, daqui um tempo a gente vai ter, se Deus quiser.
O projeto está começando, foi fevereiro, a partir disso?
Isso.
Digamos que em março vocês devem ter começado isso, né?
A gente começou bem no início mesmo.
Bem no início, bem no logo início. Depois da tragédia mesmo. E pode falar.
A gente dá banho nos cachorrinhos.
Ah,
o projeto é voltado nos banhos voluntários.
Muito interessante. Além dos animais, vocês também acabam acolhendo e orientando as famílias, né?
Sim.
Porque é inevitável. Como que acontece esse contato com esses tutores ou donos, né? Porque não tem negócio dessa palavra tutor, mas alguns dizem, os tutores desses animais.
Ah, muitos deles vêm procurar a gente, né? Falando que não tem uma ração pra estar dando, que perder, porque muita gente ali perdeu
tudo mesmo.
Tudo,
né?
Mesmo.
Inclusive a casa, né?
Exatamente. Igual a gente fez atendimento no Parque Bonnier. Lá.
Foi um dos lugares mais atingidos.
Foi um dos lugares mais atingidos. Aí você vê as histórias das pessoas. Que muita gente perdeu muito cachorro lá, que nem foi resgatado, tá tudo debaixo da terra. Aí é só uma moça perdeu 5, a outra perdeu 2.
Que isso, menina.
Aí, a gente vê as histórias, a gente se comove muito.
Eu imagino, nossa, você contando aqui já mexeu comigo.
A gente se comove muito com eles, a gente tenta ajudar eles em tudo. O que puder ajudar, a gente tenta, mas a gente também tem que ter as doações pra gente estar podendo levar pra eles.
Tá.
Então, assim, as doações a gente tá precisando bastante mesmo, igual remédio de pulga, remédio de verme.
Banho,
as coisas dos banhos, mas assim, tudo vai fluindo.
Com jeito. Com o tempo, se vocês vão conseguindo.
Isso.
Agora, as principais situações de vulnerabilidade que vocês encontram durante esses atendimentos, hein? Igual essa você falou aí, pessoas que perderam 5 animais, 2 animais que estão lá soterrados, enfim. O que que vocês encontram mais, assim, de vulnerabilidade das pessoas?
A necessidade mesmo de que eles precisam, tipo, atendimento veterinário. Que eles estão precisando. Eles estão realmente precisando de remédio de controle.
Sim.
Sabe? Pra estar ali vendo. Tem uns que estavam machucados, uns cachorros.
E não teve atendimento.
E não teve atendimento.
Não tem como levar o veterinário. Aí, galera da veterinária, né? Mesmo até mesmo os estudantes que estão já em fim de curso, que já podem também ajudar, né?
Pode.
Podem se solidarizar com isso aí. Para ajudar, né? É uma forma. Eu estava agora conversando com o Pedro Bismarck, né? E ele falando do show que eles vão promover junto ao Central, também com toda a renda revertida às famílias que foram atingidas. Vocês agora com esse trabalho atendendo aos animais, então está na hora dos veterinários que tiverem tempo, evidentemente, participar com vocês.
Sim. E
seria
quem quiser.
Ótimo, né?
E quem quiser estar entrando em contato com a gente, os veterinários podem estar entrando em contato pela página mesmo do projeto, arroba projeto Patinhas HF, que lá a gente está respondendo todo mundo que quer ajudar, todos.
Inclusive os bairros que foram atingidos e que vocês ainda não tenham ido, né? As situações, o qual é o problema. Seria bom, né, vocês já irem para determinados lugares sabendo, ó, vamos ter tantos atendimentos disso, daquilo, precisamos de tanto de ração, de tanto de remédio, de medicamento.
A gente sempre tenta pegar o máximo de cachorros possível nos bairros. Aí a gente pega, a gente monta a ação, a gente posta no Instagram, a gente vai postando e ali a gente vai obtendo as doações que a gente conseguir e vai levando nos bairros.
Tá. O projeto funciona, como você disse, de forma totalmente voluntária, né? E essas ações, como é que vocês conseguem isso? Vocês estão recebendo doações hoje?
Então, as doações acabam acontecendo com as pessoas que vão, tem um saco de ração para doar, a gente vai lá e busca. A gente vai buscando as rações que estão doando. Tem agropecuária que já ajuda a gente. Então algumas agropecuárias aqui em Juiz de Fora
já estão ajudando
que
também.
Tem ajuda também deles. Mas assim, a gente precisa de obter mais doações para a gente estar levando mais ração para as pessoas.
Inclusive de medicamentos, né?
Exatamente.
Porque aí, galera, para quem não sabe, se bem que hoje quase todo mundo tem um pet em casa, o gato ou o cachorro. A gente sabe que medicamento de animal é muito mais caro que medicamento humano.
Muito.
Infelizmente, né? Então é preciso e haja, vocês recebem doações de medicamentos ou de dinheiro também na conta? Vocês têm alguma conta?
A gente tem. A gente tem o Pix do projeto.
Ah, tá.
A gente tem, que é o e-mail do projeto.
Lá no Instagram tem tudo isso?
Tem tudo isso no Instagram.
Ah.
Tem o Pix do projeto, tem o acesso, né, para o pessoal tá vendo também, que tá tudo lá, os vídeos das ações que a gente fez.
Ah, legal.
Tá tudo
eu comecei a seguir vocês hoje, eu não abri para ver o trabalho de vocês. Vou abrir e vou divulgar isso, inclusive, porque você. Ah, eu só posso doar R$10, eu só posso doar R$20. Cara, quanto você puder doar é o suficiente, porque, né? Se 10 pessoas doarem R$10,
exatamente. São 100, né? Já compra o medicamento.
Comprar medicamento, exatamente. Então é importante. Para quem está ouvindo a gente, então é projeto Patinhas HF, @projetopatinhashf. Você pode participar como voluntário. Ah, mas eu não posso toda vez, não tem problema,
não,
né?
Não tem problema. Cada ajuda que a gente tem, a gente agradece.
Cada
doação é uma ajuda.
É. Vocês já têm programada a próxima visita, onde vocês vão fazer o próximo trabalho?
Então, a data ainda está sendo definida. A gente vai pegar no bairro Vitorino para estar atendendo as pessoas.
Que também foi muito. Aliás, foi. É difícil, né?
É difícil.
É difícil nomear ou marcar qual foi o mais complicado. Enfim. Mas vocês já fizeram no parque. Não, no Parque Bonnier. Mas aonde vocês?
A gente fez no Parque Bonnier, no Linhares.
Vocês já fizeram.
E no início a gente estava indo nas escolas.
Nas escolas também.
A gente atendeu uma família numa escola.
Ah, tá, porque muitas famílias estão em escola.
Estava na escola.
Estavam, né?
Estavam.
Agora, acho que
agora mais... graças a Deus, não. Mas
a vida parece que está começando a não
voltar.
Digo voltar ao normal, porque não vai voltar ao normal nunca mais, porque ficaram traumas.
Com,
né,
certeza.
Ficaram traumas de diversas formas. Mas, enfim, quem puder ajudar, então, por favor, @projetopatinhashf, F de feliz. Tá? Eu ia falar de Flamengo, mas eles iam fazer hora comigo, porque ia falar que eu só pro Flamengo, mas é F de feliz. Tá? Para não falar que eu não falei do outro, é Flamengo, Fluminense, feliz, tá? E se quer deixar algum recado, faça você aí um pedido, inclusive aos veterinários que estão nos ouvindo, que puderem, né, participar também como voluntários dessa atividade, da próxima atividade, na outra, se não puder, vai outro, enfim. Quem puder, e para principalmente estudantes que estão no último período. Para eles, então, é um aprendizado maravilhoso, né?
Sim. É bom que. Eu também estou na faculdade, então, assim, é bom para vocês.
Faz veterinária também?
Faço medicina veterinária, só que eu estou no início.
Tá.
Aí, para os estudantes, é excelente, porque ali eles vão ver casos, tipo, de doenças de pele.
De tudo.
Então, assim, eu também quero agradecer as meninas que estão comigo nessa. Minha irmã Gabriela, minha mãe, que tá junto comigo, a Isa, a Josi, a Cacá, que são as profissionais da área, né?
Ah, é?
A gente tem as profissionais que dão banho e tosa.
Ah, sim, o pessoal
que tá junto. Eu queria agradecer muito elas, que estão junto comigo praticamente desde o início. Elas estão me ajudando. Então, assim,
e essa rede vai crescer.
Com certeza
vai. Não vai ficar só nisso aí, não. Vai crescer mais.
Vai crescer e vai ter mais ajudas. Quanto mais ajudas obtermos, melhor.
E isso serve de exemplo, inclusive, para autoridades municipais, estaduais, federais. Olha que iniciativa fantástica essas meninas estão fazendo, né? Isso é um exemplo para vocês que às vezes podem dispensar um pouquinho do seu tempo para também estar junto, sem fazer política, fazer caridade.
Isso.
Né? Fazer caridade. Política vocês estão dispensando. Né? Né, Rafael?
A gente tá
política não, não vem fazer política aqui não. Né?
A gente tá querendo conscientizar as pessoas, conscientizar o banho, sabe?
Uma rede de ajuda aos animais.
Aos animais.
Ótimo.
A gente quer ajudar os animais, as pessoas também, as pessoas que querem aprender como tratar o animal, como tá podendo dar o banho certinho na sua casa. A gente quer fazer essa ação crescer ainda mais, ensinando as pessoas como tá podendo ajudar os animais delas, entendeu?
Rafaela, parabéns pela iniciativa de vocês. Nossa, eu espero que você volte aqui numa próxima oportunidade e fale que tem vários profissionais, sim, além dos que já estão ajudando vocês, e que as contribuições estão chegando cada vez mais.
Muito obrigada, Marcelo. Tá?
Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu que agradeço você ter vindo aqui, uhum, e pela iniciativa de vocês. Achei fantástico, viu? Sinceramente, eu fiquei até, uhum, emocionado de saber de uma iniciativa que parte de vocês, assim, da comunidade. Isso é muito legal, cara. A solidariedade. É o que vem depois da desgraça, né?
É.
Vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança, é o ditado. Então agora é hora de tentar ajudar de alguma forma.
Sim.
Parabéns, tá? Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Valeu. E juntos somos mais fortes. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais pessoas souberem, mais ajuda a gente vai ter.
Tem uma música do Beto Guedes que fala que 1 + 1 é sempre mais que 2.
Exatamente.
E é mesmo.
E é verdade.
É. Valeu. Obrigado.
Eu que agradeço.
Um abraço pra você. Tchau.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com 1 mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom, agora nós vamos falar sobre um outro assunto também muito importante. O governo federal lançou nesta semana o programa Brasil contra o Crime Organizado, uma nova estratégia nacional voltada ao enfrentamento das facções criminosas, da lavagem de dinheiro, do tráfico de armas e da violência ligada ao crime organizado no país. A proposta prevê ações integradas entre União, estados e municípios. E além, claro, né, de investimentos em inteligência, tecnologia, segurança prisional e investigação criminal. Entre os principais focos estão o combate às estruturas financeiras das organizações criminosas e o fortalecimento do sistema de segurança pública. Quem vai falar conosco sobre esse tema e explicar os impactos dessa nova Política Nacional de Segurança Pública é a advogada criminalista Carla Cristina Martins. Doutora Carla, bom dia, tudo bem com você?
Muito bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer falar contigo, viu?
Igualmente.
Me diga, qual é a principal proposta do programa Brasil contra o Crime Organizado lançado pelo governo federal?
Bem, a principal proposta, eu acredito que o governo, ele acerta nessa proposta de buscar sufocar a questão financeira das organizações criminosas. Por quê? Ao passo que num primeiro momento se imaginava a questão da facção, organização criminosa, como na comunidade, o braço do tráfico e essa violência mais do dia a dia, hoje se observa a organização criminosa, o próprio nome já diz, né? Organizada, estruturada, e ela está no andar acima cima. Ou seja, ela está comprando postos de combustível, ela está comprando imóveis de luxo, ela está lavando dinheiro do tráfico, dinheiro pesado, para investir no quê? Em armamento, investir em mais estrutura criminal. E o Estado, o governo, quando lança esse programa justamente para combater isso, ele visa esses pontos que você muito bem colocou. Esses pontos na estrutura do sufocamento financeiro, de tentar estruturar o aparato estatal com mais tecnologia, com mais recurso financeiro, para ter uma polícia mais forte, mais organizada, órgãos de controle financeiro. O sistema prisional, muito importante mencionar o sistema prisional. Sim. Porque de dentro do sistema prisional, ordens são emanadas.
Vem de lá, né?
Vem de lá. E o governo, ele foca nisso. Justamente, tem a questão também da taxa de homicídios. Homicídios sem resposta passam uma mensagem de impunidade.
Sim.
E isso não pode ficar sem esclarecimento. Então, esse investimento também busca essa situação, porque esse controle que as organizações criminosas buscam ter até das estruturas do Estado. Por exemplo, nas comunidades, não é do nosso desconhecimento de que serviços têm preço elevado.
Sim.
Botijão de gás, segurança, energia, isso tudo sofre a intervenção das organizações criminosas, e o Estado precisa de recurso robusto para poder se fazer presente, para poder não prender só quem está ali, né? Uhum. Nessa ponta, mas prender quem está financiando.
Exato. Esse é o ponto fundamental, né? Prender quem está financiando isso, porque ela só existe como organização, como você bem colocou, porque há suporte financeiro por trás disso. De onde está vindo esse suporte financeiro, né?
Vem de uma estrutura organizada, né? Estruturada, com tecnologia. A gente pode perceber que hoje em dia muitas pessoas também são vítimas. Não é raro familiar de golpes por meio da tecnologia.
Sim.
Né? Tem um falso advogado, enfim, são muitos golpes que vem utilizando tecnologia. Então, o Estado, quando ele lança um programa desse suporte, né, o governo, quando lança, ele lança na expectativa de atacar esse ponto crucial, de dar uma resposta para a sociedade, de... Sim. Não prender quem está aqui na ponta com um fuzil na mão, digamos assim.
Exato.
Né? Prender quem está lá no seu escritório.
Quem comprou o fuzil, né?
E para quê, né? E quem está no escritório dando dinheiro para comprar o fuzil, porque
exatamente.
É armamento pesado, é armamento caro. Isso
caro.
Não chega. Fácil.
Exatamente. Agora, a legislação favorece ações como essa, doutora? Porque, por exemplo, a pessoa com um fuzil na mão, passeando num determinado local, é um criminoso, né? A gente sabe que é um criminoso. Eu não vou passear com um fuzil na rua, né? Não vou andar com um fuzil na rua. O que a legislação diz sobre isso? Porque muitas vezes essas pessoas são baleadas ou são mortas, vamos ser bem claros, né, pela polícia, e acaba gerando processos contra o policial porque você atirou num elemento, não sabe se ele é criminoso, enfim. O que há de realidade, de verdade sobre isso, doutora?
Bem, cada caso tem que ser analisado com a sua especificação, né? Por exemplo, se você entra numa área, numa comunidade que a gente sabe que muitas pessoas circulam, né? Muitos elementos circulam portando esse tipo de armamento de uso restrito do exército, enfim, quando a polícia, ela não entra diariamente lá, ela tem alguns pontos, né?
Sim.
Específicos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o PP, né?
É.
E quando a polícia entra para fazer uma operação, essas pessoas que podem eventualmente estar reagindo, portando esse tipo de armamento, elas vão estar sujeitas a atirar e a ser alvo, isso obviamente. É alvo. Sim. Né? A legislação, ela obviamente proíbe tanto o uso desse tipo de armamento, que é restrito, uhum, do exército, quanto pessoas, nós que não temos a porte de arma.
É.
É muito difícil tirar um porte de arma, né? Não é tão fácil. Tem as questões da profissão, tem teste psicológico, tem um custo. Se eu não me engano, tá mais de R$3.000 tirar um porte de arma, tem todo... É regulado pela Polícia Federal, sim, tem exame. Então, assim, não é fácil tirar um porte de arma que uso regular. Agora, imagina uma arma dessa, que é só para Força Armada. Então, quando você me pergunta sobre a legislação é séria, é rígida, sim, e é dura. E quando a gente fala que é o crime organizado que propicia a entrada desse tipo de armamento pesado justamente para manter essa estrutura, a polícia vai combater. Quando, eventualmente, numa operação ocorre um homicídio, né? Sim. Uma pessoa dessa que está portando um fuzil vem a óbito por confronto armado com a polícia, essa situação vai ser averiguada. Né? Vai ver se esse fuzil era verdadeiro, se era de brinquedo, se gerou potencial ofensivo ao policial, ou se a pessoa não estava portando nada. Então, cada caso vai ser analisado para responsabilizar ou não o disparo de uma arma que feriu letalmente, seja alguém da comunidade, um civil que estava portando ilegalmente essa, sim, arma, seja um oficial que estava ali no exercício, na atribuição do seu dever legal, que, sim, é o exercício de uma operação. E essas operações são cada vez mais comuns, né? Justamente para tentar averiguar e tentar retirar esse tipo de armamento dessa exposição indevida, né?
Um dos eixos é o fortalecimento, inclusive, você também citou isso, da segurança nos presídios. Hoje, o sistema prisional hoje ainda é considerado um dos principais desafios no combate a essas facções. O que que está sendo feito, o que que pode ser feito, o que que vai ser feito nesse sentido de evitar que de dentro dos presídios saiam comandos, né, para determinadas ações de crime organizado, de facções, enfim. O que que está sendo feito com relação a isso?
Bom, eu penso que esse controle, ele tem que ser feito em remuneração. Os agentes prisionais, todos têm que ser muito bem remunerados, têm que trabalhar assim, com ânimo a fazer aquilo, né, para impedir eventual corrompimento desses agentes. As visitas têm que ser reguladas, os aparelhos de detector de metal. Sempre quem entra numa unidade prisional, seja um familiar ali na visita do domingo, tem dia, né, que eles convivem, porque esse convívio, enquanto a pessoa está restrita, está no sistema prisional, ele é importante para que ela não perca, a pessoa que está lá, ela não perca os laços com a família. Porque a família te faz acreditar em algo depois, né?
É.
Então a família te espera depois, quem está lá dentro. Então quem vai entrar, seja para essas visitas, seja para trabalhar como os agentes, né? Tem que estar muito consciente dessa situação, tem que passar por detector de metal que esteja funcionando, certo, por uma revista séria. Todos os profissionais, sejam eles religiosos, porque eles têm auxílio religioso, têm auxílio médico, tem auxílio de advogado, todos os profissionais que ingressam para conversar, para exercer o seu trabalho, tem que passar por essa situação, né? E eu como advogada, eu passo pelo detector,
sim,
eu entro com uma caneta na mão, com um papel para escrever, com a minha OAB, chave de carro, relógio, fica tudo
na portaria.
Tudo na portaria. Eu já entro até, a minha bolsa fica dentro do meu carro e eu entro
já
só
nem
com a
leva,
chave.
Né?
Não, eu entro só com a chave do carro para deixar lá. Uhum. Então, assim, o que tem que ser feito? Investir nessa estrutura, investir no salário dessas pessoas que estão dia a dia lá. E até nessa questão de tecnologia para barrar, né? Porque fatalmente quando entra um celular, tem que ter uma tecnologia para barrar os sinais das antenas, o cruzamento lá dentro.
É.
E conscientizar, né? Conscientizar as pessoas que têm essa proximidade, que vivem próximas ao sistema prisional, de que qualquer mensagem emanada, qualquer pessoa que esteja lá para fora, implica em crime, é muito grave, e que isso vai ter implicações para essa pessoa que for esse mensageiro e que vai estimular essa prática aí altamente reprovável da manutenção de crimes e de ordens de pessoas que estão reclusas do ambiente social.
Exatamente. A gente sabe também que esse programa que prevê a integração de União, estados, municípios, isso é extremamente importante e determinante para o sucesso dessas medidas. Agora, há o risco de medidas mais rígidas, por exemplo, doutora, acabarem gerando discussões sobre direitos e garantias individuais. Como equilibrar segurança pública e respeito à legislação, hein? Esse é um ponto muito delicado dessa questão, né?
Exatamente. Sua pergunta é fundamental, porque cada cidadão, recluso ou não, tem direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição. A gente fala ali no artigo 5º os direitos fundamentais, direitos inegociáveis. Então, essas pessoas têm direito, por exemplo, as que estão reclusas, né? A religião, a suporte religioso, a saúde. Se eles passam mal, eles têm atendimento médico, eles têm remédio. São seres humanos que precisam de suporte. A família, essas bases. E existem situações no cárcere em que, por exemplo, a pessoa pode cometer alguma falta grave ou pode estar num RDD, num regime disciplinar diferenciado. Fica alguns dias, no máximo 3 dias, enfim, sem contato, inclusive, com o advogado, né? Uhum. Então, existe uma legislação, né, a execução penal, que ela regula essas faltas que eventualmente são faltas leves, graves e gravíssimas das pessoas que estão lá dentro do sistema e que têm que se comportar de determinada forma e que, se não se comportam, elas vão incorrer nessas faltas e vão ter esses processos administrativos disciplinares e alguns dias, dependendo do que for cometido, eles vão ficar sem contato.
Sem contato nenhum. Exatamente.
Isso tudo regulado pela Constituição. E é bem tênue essas medidas, porque tem que preservar os direitos, mas também tem que se pensar na população como total.
No direito coletivo, né? Que sempre se prevalece sobre o direito individual.
Exatamente.
Não é isso mesmo? É. Só pra gente encerrar, doutora, porque o meu tempo já estourou aqui. Na sua avaliação, com o seu know-how, com o seu conhecimento, que vivencia essa realidade diariamente, né, dentro dos presídios, você acredita que essa iniciativa vá gerar bons resultados?
Eu acredito verdadeiramente que é uma iniciativa promissora, que é uma iniciativa que, como eu falei no início, não foca em quem está na rua, foca quem está no escritório.
Sim.
Foca o alvo, quem está financiando.
Exato.
Foca nesse investimento, nesse recurso, para poder manter a segurança e a garantia de uma vida melhor num país democrático. Eu acredito no acerto do governo nesse programa, com
Ótimo.
Certeza.
Doutora Carla Cristina Martins, advogada criminalista, falando conosco sobre essa medida que foi anunciada pelo governo para combate do crime organizado. Doutora, obrigado, viu, pela sua disponibilidade e pelos seus esclarecimentos. Bom dia para a senhora.
Muito obrigada, foi uma satisfação. Até a próxima, eu espero ter.
Vamos ter próximos, com certeza. Esse assunto ainda vai render muito, doutor.
Vai sim. Um abraço,
outro
bom dia
você.
A todos.
Tchau.
Satisfação. Tchau, tchau.
Tribuna no Ar. O Tribuna no Ar termina aqui e você continua acompanhando a nossa programação. Lembrando que este programa é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brugiolo, na geração de imagens, o Éder Renzo e na produção, a Natália Mâncio. Você pode assistir a nossa live completa acessando o canal do YouTube da Tribuna de Minas, tá? E procurar pela playlist Tribuna no Ar. E pode também nos seguir no Instagram, @tribunanoar, e interagir pelo nosso WhatsApp 98407-1594. No mais, um forte abraço. Tchau.